Vamos falar agora de finanças. O Conselho Monetário Nacional anunciou uma série de medidas com o objetivo de reduzir o custo dos empréstimos no país. Uma delas diz respeito ao uso dos cartões de crédito. A regra que vigorava até agora é que todo consumidor precisava pagar um mínimo de 15% da fatura do cartão de crédito. Mas o Banco Central acabou com essa exigência e decidiu, no entanto, que os bancos não podem cobrar de clientes juros maiores que os já estabelecidos no contrato, ainda que haja inadimplência. Para entender melhor esse assunto, eu converso agora com a planejadora financeira Letícia Camargo, que é professora da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Professora, bom dia, muito obrigada pela participação aqui no CBN Madrugada.
Ah, eu que agradeço o convite.
Professora, qual o principal impacto dessas mudanças que foram anunciadas para os cartões de crédito, né? Isso para o consumidor? Fica mais barato, de fato, o crédito?
A ideia do Conselho Monetário é que justamente os juros caiam com essa medida. Mas, como é muito concentrado, né, nos grandes bancos a emissão de cartão de crédito, talvez não seja tão rápida essa queda assim.
A gente está falando de juros de mais de 400% ao ano, né? E quando o consumidor não paga a fatura integral, no crédito, fica no rotativo do cartão de crédito, aí muitas vezes, ou quase sempre, essa dívida é impagável.
Uma das medidas que foram adotadas agora é que também para aquela pessoa que não pagou os 15% mínimo, né, que não pagava esse mínimo definido, que agora deixou de ser 15% e vai ficar um percentual de acordo com o perfil de cada cliente e o relacionamento desse cliente com a instituição. Mas se essa pessoa não pagar esse mínimo, ela vai ter os mesmos juros do que se ela tivesse adimplente, né? Se ela tivesse pago esse mínimo. Atualmente, os juros normalmente são maiores para aquelas pessoas que nem pagam o mínimo, tá? Então, essa é uma outra parte da medida que é importante também. Isso vai reduzir os juros porque agora você vai ter um único juro. Tendo pago o mínimo ou não tendo pago o mínimo, só pode cobrar um único juro, né? Que chama o juro que era do antigo rotativo regular, digamos. Então, isso vai fazer com que caia um pouco a taxa, porque agora só vai ter essa taxa mais baixa entre as duas taxas, tá? Mas também não se sabe se vai haver realmente essa queda tão rápida por causa da concentração da emissão dos cartões pelos grandes bancos.
Pois é, e cada banco aí continuaria arbitrando a sua própria taxa, né?
Sim, com certeza. Cada um vai definir sua própria taxa. E mesmo um banco, ele não tem a mesma taxa para todos os clientes. Dependendo do relacionamento com o cliente, com o nível eles fazem um ranking para o cliente, se o cliente é melhor pagador, se ele tem mais possibilidade de não pagar. Então, mesmo entre clientes, a taxa de juros não é igual para cartão de crédito, para cheque especial também. Há diferenças entre clientes dentro de uma mesma instituição.
Agora, na sua opinião, professora, o fim desse chamado mínimo, né? Um ganho ou uma perda para o consumidor?
Olha, pode acontecer que para aquelas pessoas que já têm algum relacionamento com o banco, que já algumas vezes deixaram de pagar o mínimo, depois pagaram de volta, né? Voltaram a ter relacionamento no cartão de crédito, talvez esse mínimo passe a ser maior, né? Porque vai depender justamente do perfil do cliente. E para aqueles clientes não tão bons pagadores, esse mínimo pode aumentar.
Agora, chegou a se pensar também para reduzir esse super endividamento com cartão de crédito em aumentar o valor do juro no parcelamento, né? Nessas novas regras não há esse tipo de mudança.
Não, não. Agora, uma coisa que pode ser feita ao invés de você parcelar no próprio cartão de crédito, que mesmo parcelando as taxas ainda são altas, se você perceber que você não vai conseguir pagar a fatura normalmente fecha, sei lá, 10 dias antes do pagamento, então daria tempo de você verificar a fatura e depois ir atrás antes do pagamento. E você poderia ir atrás de um outro financiamento com taxas mais baixas, entendeu? Você não precisa fazer o financiamento do próprio rotativo do cartão. Você poderia pegar um crédito direto ao consumidor, né, o CDC, e aí você pegaria esse empréstimo mais barato e quitaria o cartão.
Agora, em relação àquela primeira mudança, professora, qual é o efeito prático? Assim, muita gente acabou não conseguindo aproveitar, né, o fato de que os bancos aí não poderiam deixar os clientes mais de 30 dias no rotativo do cartão de crédito, né? Muita gente acabou entrando nessa dívida também e tendo três ou quatro parcelamentos na fatura do cartão de crédito.
Sim, o que acaba é que essa forma era para tentar evitar que as pessoas ficassem naquele juro do rotativo, que o juro era muito maior, né? Então, o parcelamento foi estabelecido para que justamente a pessoa passasse a ter um juro mais baixo, parcelando aquela dívida do cartão. Mas realmente, se a pessoa parcela, daí abre um novo limite de crédito para ela, e aí ela passa a se endividar mais. Ou ela pega faz vários parcelamentos em vários cartões de crédito. Isso ainda acontece. As pessoas, às vezes, têm três, quatro cartões de crédito e estão no parcelamento em todos eles, né? Então, realmente, às vezes, você ajustar a vida da pessoa, né? Ela não ficar com o nome no Serasa faz com que ela pegue novos empréstimos e se endivide cada vez mais, né? Aí talvez a educação financeira que vá ser importante e que poderia ajudar as pessoas a não se endividarem em tantos cartões, né? A não se endividarem tanto.
É isso, na sua opinião, o que acontece mais para esse índice ser tão alto de inadimplência? Quer dizer, falta educação financeira, conhecer um pouco mais os procedimentos dos bancos. E nesse ponto dos
Sim.
procedimentos, também há uma falha, né? Uma relação pouco transparente, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa não
É, a
sabe, né?
pessoa aceita o cartão. Muitas vezes um universitário abre aquela conta universitária e já ganha um cartão de crédito com limite. A pessoa ainda nem está estagiando, ainda nem tem seu dinheiro direito, está começando a cuidar do seu próprio dinheiro e já recebe um cartão de crédito com limite alto algumas vezes, né? E nem sabe direito, o que que é isso, o que que é o limite, o que que eu posso gastar, acha que aquele dinheiro é um dinheiro novo, não entende qual que é o tamanho dos juros, né? Eu acho que precisaria ser melhor explicado. Por exemplo, se você deixar de pagar, se você usar o limite todo e você deixar de pagar, você vai ter parcelas de tanto, né? Se você botasse em valores, o juro, né, não em percentual, talvez a pessoa, valores nominais, né? Claro que você teria que estimar qual seria a dívida da pessoa, mas você poderia botar pelo limite total. Se você gastar o seu limite total e não pagar, o seu parcelamento será de tantas vezes o valor de tanto por tantas vezes, né? Em tantas parcelas. Talvez colocando em reais e não em percentual facilitasse a forma do entendimento, né? A forma que a pessoa física vai ver e vai ter um melhor entendimento sobre isso.
Para o professor e para quem já está super endividado, normalmente a gente fala aqui, né, sobre os créditos mais baratos, que é o caso do crédito consignado, que tem um juro mais baixo. Só que muitas vezes a pessoa também já está no limite do crédito consignado, né, na margem máxima que pode pegar, por exemplo. O que fazer?
Pois é, o ideal é colocar num papel ou numa planilha, né, todas as receitas, todas as despesas, analisar aquilo ali, entender para onde que o dinheiro está indo, aonde que essa pessoa pode economizar, se ela consegue outras fontes de renda, eventualmente, né, transformar um hobby que ela tenha em outra fonte de renda, por exemplo, e de repente aproveitar o final de semana para tentar ganhar essa renda extra. E procurar encontrar dentro dessa planilha, né, desse controle, aonde que ela vai encontrar formas de economizar para ela poder começar a pagar esses endividamentos, né? Entender que ela tem que um limite para a renda dela, né? Muitas vezes a pessoa não percebe quanto que ela está gastando no mês, ela não coloca limite para os seus gastos e aí sim vai se endividando. Então, passa por controle, passa por disciplina e passa muito por educação financeira.
E aí é onde tudo começa, né? E para quem não tem uma noção nenhuma do que fazer, muitas vezes tem que começar. É urgente começar isso. Como é que se começa essa educação financeira, né? Imagino que seja conversando em casa, mas a gente vê os juros oficiais no país, a taxa Selic, é um juro baixo, mas esse juro baixo não tem chegado, né, no bolso do consumidor, nessas, no cheque especial, no cartão de crédito. E aí o consumidor muitas vezes fica, né, sem dinheiro mesmo, pra, inclusive para uma reserva, para caso de emergência. E aí a gente volta à história da educação financeira. É muito, quando é tarde começar, quando já está super endividado, sempre é tempo de começar. Quando é que deve-se começar essa educação financeira? Muitas escolas ainda não têm essa disciplina ou não conversam sobre isso com os alunos.
É, pois é. É, a educação financeira, ela entrou agora nesse novo currículo escolar, né? É, ela não vai ser uma matéria específica, mas ela vai ser uma matéria transversal, né? Que todos os professores vão poder falar de educação financeira em suas aulas. Tá? É, a questão é que também não sei até que ponto que os professores terão educação financeira para que possam passar isso para os seus alunos. Então, talvez que seja, vai ser necessário que seja dada a educação financeira para os professores para que eles possam repassar isso. Tá? Mas, pelo menos, a educação financeira agora entrou no novo currículo escolar. Tá? Então, isso é uma questão bem importante. Nunca é tarde, tá? Para você aprender a cuidar das suas finanças, você ter disciplina, você se organizar financeiramente. Em casa, nem sempre também os seus pais, né, ou seus amigos, ou seus parentes vão ter também educação financeira para que possam passar isso para você. Mas hoje a gente já tem vários sites, vários lugares que você pode encontrar educação financeira de qualidade, gratuita, né? Às vezes por meio de vídeos, às vezes por meio de textos. Então, tem muito lugar que você consegue ir atrás de educação financeira. Até órgãos públicos, né? Como a CVM, ela tem no site dela. O Banco Central também tem educação financeira. A Ambima, que é a Associação dos Bancos de Investimento, também tem educação financeira. A Planejar, que é a Associação dos Planejadores Financeiros, a qual eu sou associada, também tem educação financeira no site da Planejar. Então, você tem muitos lugares idôneos que você pode procurar educação financeira até de forma gratuita.
Tem um dado, professora, que tem sido bastante noticiado, assim, que eu acho preocupante, que é o fato de muita gente, né, com essa possibilidade de pedir demissão, né, a demissão negociada. Muitos trabalhadores endividados buscam esse canal, né? Sacar esse dinheiro, 80% do fundo de garantia, para quitar suas dívidas. E aí, se não tivesse educação financeira, pode aumentar até o tamanho da dívida, né? Só que desempregado, muitas vezes.
Pois é, essa é uma questão que, realmente, às vezes a pessoa ela toma uma decisão, assim, por impulso, né? Vou pedir demissão. Aquele acordo, fazer o acordo, né, para poder sacar os 80%, só que ela não, ela tem que, teria que fazer isso, se for a última solução, né, que seja de forma pensada, porque depois ela não vai ter outras rendas entrando, né? Então, tem que entender qual é o valor desse FGTS, por quanto tempo que ela conseguiria sobreviver com esses recursos, né? Sei lá, se ela vai pagar as dívidas, então provavelmente vai sobrar pouco ou quase nada depois que ela pagar as dívidas. E será que ela consegue encontrar um novo emprego nesse tempo? Né? Então, assim, se essa for a única solução, deveria ser muito bem pensada. Mas eu imagino que talvez não vá ser uma boa solução, porque a gente está ainda recuperando da crise e o desemprego ainda é muito alto. Então, talvez para encontrar um novo emprego ainda demore bastante para essa pessoa. Se ela não pensar muito bem, não se organizar muito bem, pode ser que essa decisão não seja uma boa opção.
E agora, a gente recentemente, né, terminou o prazo para o ajuste com o fisco e muitos bancos acabam antecipando essa restituição. Para quem tem dívidas, pode ser uma boa opção buscar esse empréstimo aí com base no que vai receber logo lá na frente do FGTS, ou depende, né, de quando vai receber esse dinheiro, essa restituição?
Pois é, a questão é assim, que a gente nunca sabe quando vai receber a restituição, né? Pode ser dezembro, né? Que seria o pior dos mundos. E além disso, às vezes a declaração pode entrar na malha fina e a pessoa nem receber, e ela vai ter que pagar, porque o limite normalmente dessas antecipações da restituição do imposto de renda, o limite de pagamento é em dezembro. Se você não recebeu a restituição e não pagou antes, você tem que pagar em dezembro, tendo recebido a restituição ou não. Então, essa é uma questão a se pensar. A outra questão é você comparar qual é o juro dos empréstimos que eu tenho hoje e qual é o juro que vão me cobrar por estar antecipando essa minha restituição. Então, assim, se você conseguir juros muito mais baixos para antecipar a restituição, pode até ser um caso a se pensar, mas tem que levar em consideração que a sua declaração pode estar na malha fina e, de repente, nem em dezembro você vai receber a sua restituição. E aí vai ser um problema que você vai ter que pagar esse empréstimo em dezembro, mesmo que você não tenha recebido a sua restituição.
E por que que muitas vezes é difícil renegociar com o banco o valor dessa dívida, professora? Quase sempre, na verdade, né?
Pois é, isso é uma questão bem complexa. Assim, ainda, infelizmente, ainda é difícil fazer essa renegociação para quem está em dia com os pagamentos dos seus empréstimos. Porém, o que eu posso dar de sugestão é que, por exemplo, no Rio existe o Nudecon, que é um núcleo que ajuda os superendividados. Então, tem uma equipe de advogados que ajudam na renegociação com os bancos. Em São Paulo, o Procon também tem uma área para superendividados, que eles também ajudam essas pessoas. Inclusive, tem palestras, tem profissionais que ajudam na renegociação. Então, podem ser dois caminhos. Em outras cidades, eu não sei quais seriam os locais que poderiam fazer esse tipo de ajuda, né? Eu sei Rio e São Paulo. E existe também um site, que é o site do Procon do Brasil, que é o consumidor.gov.br. E eu já também orientei clientes a fazerem a renegociação por meio desse site e que foram boas as negociações. Então, pode ser também uma opção via site, esse consumidor.gov.br.
Olha só que bom. Agora, mais uma dica, professora. Como saber se é melhor comprar à vista ou parcelado um determinado item?
Pois é, aí você teria que fazer uma conta, tá? Essa continha de matemática financeira nem sempre é tão simples, até porque você pode ter o parcelado, né? Pode ter o pagamento naquele ato ou só daqui a 30 dias. Às vezes, pode ser até mais do que 30 dias o primeiro pagamento. Então, tem que fazer umas continhas de matemática financeira. Mas, em geral, assim, né? Aquela história do 1% ao mês já está valendo a pena, porque a gente tem juros hoje menos do que os juros hoje estão menos do que 1% ao mês. Então, se você fizer essa continha assim, se pagar em 5 vezes ou 5% de juros, é uma continha de padaria, tá? Mas já está valendo a pena os 5% de juros.
Então, nesse caso, algumas vezes é melhor parcelar isso?
Não, não,
A
5% de
comprar.
juros já é melhor pagar à vista.
Ah, tá. Dependendo do desconto
É,
que
porque
você.
você, se você deixasse seu dinheiro investido, você não teria 1% de juros no seu investimento, entendeu?
Entendi. Bom, essas mudanças, então, no cartão de crédito já começam a valer agora, né, no dia 1º de junho. E aí a gente vai sentir de fato, né, como é que isso vai pesar no bolso ou vai deixar de pesar no bolso do consumidor, né? Já que as principais operações hoje, as compras são feitas, a grande maioria, por cartão de crédito, né? Ou débito.
Hoje o plástico, né, que a gente brinca, realmente está predominando cada vez mais nas nossas compras. A gente tem usado cada vez menos o dinheiro físico, né?
E aí vale também para o consumidor buscar também até outra instituição, né? Caso o seu banco não ofereça uma taxa menor. Já como a senhora disse, né, as instituições elas ficam têm liberdade, né, para definir o percentual do pagamento mínimo, que pode ser diferente para cada cliente.
Sim, e a taxa de juros também, que vai cobrar no caso do rotativo ou do parcelamento, né? Então, também tem que negociar, tem que procurar uma instituição que para o seu perfil te atenda melhor.
E no caso dos juros de mora, continua o mesmo percentual, não é isso, professora? É
É
limitado?
2% de multa e 1% de juros de mora.
Como já é hoje?
Como já hoje, esse não mudou.
Ah, então tá certo.
Uma última dica.
Claro, por favor.
Só, por favor, preste atenção que as pessoas têm que tomar muito cuidado para não se endividarem mais, porque às vezes elas fazem o parcelamento no cartão de crédito e aí começam a gastar tudo de novo, né? Então, assim, é importante que às vezes você faz uma, tem uma forma de você quitar a sua dívida, você limpa seu nome de novo, porque você não está mais devedor, mas você tem ainda uma dívida porque você parcelou aquela dívida que estava atrasada. Então, assim, preste atenção que não pode tomar mais empréstimo ou gastar mais, usar o limite do cheque especial, usar o limite do cartão de crédito, porque você tem aqueles parcelamentos para você pagar. Lembrar disso. Não voltar a comprar de forma impulsiva.
Isso tem que entrar na conta com tantas outras despesas, né, que o consumidor já
Exatamente.
Tem.
Exatamente. Lembrar que você tem mais aquele gasto no próximo mês. Então, você vai ter que reduzir o teu consumo para que aquele parcelamento caiba no seu orçamento dos próximos meses. Não pode esquecer do parcelamento na hora que você for fazer a sua programação mensal de quanto que você vai gastar.
Tá certo. Professora, muito obrigada mais uma vez. Um bom dia.
De nada. Prazer. Tchau, tchau.
Eu conversei com a professora Letícia Camargo, que é planejadora financeira, professora da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro.